Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Tem mais perigo que a poesia, do que o jogo da razão. A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol. São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, o carinho arrebatado, no calor da tua mão.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Isso aí, minha gente, iniciamos o Vamos à Luta dessa terça-feira, agora chuvosa aqui em Curitiba, 6 de dezembro, com a música Noites do Sertão. Essa música dá nome ao álbum lançado em 2006 pelo grupo paranaense Viola Quebrada. O Viola Quebrada já conta aí com 24 anos na estrada, tocando as músicas nativas aqui da nossa terra. Vamos ouvir mais um pouquinho dessa música, porque Viola Quebrada é um grupo muito importante para música de raiz, para música, para a própria cultura brasileira.
Espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Tem mais perigo que a poesia, do que o jogo da razão.
Então vamos lá. Minha gente, para contextualizar, na última quinta-feira, 1º de dezembro, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre a revisão da vida toda. Por maioria dos votos, o colegiado considerou aí a revisão da aposentadoria, utilizando no cálculo todos os salários recebidos e não apenas os pagamentos depois de julho de 1994, como era a regra estabelecida aí pelo regime geral da Previdência Social, estabelecido então pela Lei 9.876 de 1999. Essa lei que criou o fator previdenciário e alterou a forma de apuração dos salários de contribuição para efeitos do cálculo do benefício, conforme então apurado pela nossa produção no próprio site do STF. Para entender então quem tem direito, né, para quem vale a pena e qual o impacto da decisão, a gente convida hoje para o Vamos à Luta o advogado Milton César Tomba da Rocha. Milton, seja bem-vindo ao Vamos à Luta, é um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse tema. Como é que está o som para você? Você está me ouvindo bem?
Todos os ouvintes, estou ouvindo bem, sim.
Ótimo, ótimo. Bacana falar desse tema, né, Milton? Porque muita gente está com dúvidas e um tema desse que, de certa forma, tem aí algumas questões técnicas necessárias de serem aí sanadas, explicadas para a população. Então, a gente acha que é uma oportunidade para falar sobre isso, né? Até porque isso tem muitos desdobramentos e acaba afetando muita gente. Então, vamos iniciar, Milton, né? Como de praxe aqui, para explicar para os nossos ouvintes... Explica um pouquinho para a gente por que, que o STF discutiu essa questão inicialmente.
Boa tarde novamente. Na verdade, funciona da seguinte maneira. No Brasil, nós não temos aquela aposentadoria que o Paulo Guedes tentou implantar da capitalização, ou seja, cada contribuinte montar a sua poupança e depois receber de acordo com isso. O nosso sistema não é assim. O nosso sistema é, nós pagamos durante um certo tempo para receber depois. Então, eu costumo dizer que hoje a aposentadoria do meu pai, por exemplo, está sendo paga por mim, pelos meus irmãos, que somos contribuintes. No entanto, na hora de calcular o valor do benefício, tem lá um valor mínimo, que é um salário mínimo, e um valor máximo, que é o teto da Previdência Social, hoje em torno de um pouquinho mais de R$6.000, na hora de calcular o valor desse benefício, são consideradas todas as contribuições feitas pelo segurado. E aí, em 99, você já falou ali, foi aprovada uma lei dizendo o seguinte, que o cálculo... Do benefício, da aposentadoria do segurado, consideraria as contribuições feitas de 94 em diante. E aí fazia-se uma conta, pegava os 80% maiores das maiores contribuições, fazia uma atualização, calculava uma média aritmética e chegava ali no valor do benefício, que depois tinha um fator previdenciário, a gente pode falar também. Só que isso... para algumas pessoas é injusto. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte: o normal é que a gente comece ganhando um salário menor quando entra no mercado de trabalho, e ao longo do tempo, né, seja por uma questão de tempo, seja por uma questão vai se especializando, vai atingindo cargos mais altos, a tendência é que o salário vá aumentando. No entanto, no Brasil, há alguns casos que a pessoa lá em 80, 85, 90, ganhava muito bem, né? E, de repente, a partir de 94, deixou de contribuir, abriu seu próprio negócio, optou por contribuir sobre o mínimo, né, que seria sobre um salário mínimo, e aí, na hora de se aposentar, como as contribuições anteriores a julho de 94 não eram consideradas, essa pessoa poderia, então, ser prejudicada no cálculo da sua renda inicial. A partir disso daí, vários advogados, vários processos começaram a discutir essa questão. Um deles chega ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo, né, por uma decisão de 6-5, ou seja, uma maioria apertadíssima, né, decide que é um direito do segurado do INSS utilizar, obviamente, se lhe interessar, e aí é importante que seja feito um cálculo antes de ajuizar a ação, utilizar para efeito de cálculo as contribuições também anteriores a 94. Importante lembrar que a questão de 94 é uma questão meramente aritmética, meramente matemática, porque de 94 para cá nós temos a mesma moeda, né, que é o real. Antes tinha cruzado, cruzeiro real. E aí tinha que, além de atualizar monetariamente, tinha que fazer conversão de moeda. Então a impressão que dá é que algum burocrata lá, é muito difícil fazer essas contas aí, vão pegar de 94 para cá, que a única conta é uma atualização, né? Algo muito simples de ser feito, não precisa fazer conversão de moeda. Só que isso, dependendo da situação, pode sim trazer um prejuízo ao segurado, e foi essa injustiça que o STF corrigiu recentemente, como você falou ali na introdução.
Legal. E nesse sentido, né, nas regras dessa Como que era, vamos pensar assim, como que era a regra antes dessa aprovação? Só para a gente pensar no sentido, quem às vezes está com dúvida, né? Como era antes e como que vai ficar agora, né, isso?
Então, na verdade, o que, que nós temos? Até essa decisão, para se fazer o cálculo, acho que a diferença, né, o segredo está aqui. Vamos pensar o seguinte, alguém começou a trabalhar vamos pensar ali em 80, por exemplo, ou melhor, 82. Então, começou a trabalhar em 82, hoje tem 40 anos de contribuição, atingiu lá a idade mínima, pode se aposentar. Antes dessa decisão do STF, ele contava o tempo de contribuição, então de 82 a 2022 são 40 anos, né? Tinha ali o tempo para contribuir. Agora, o valor do benefício seriam considerados as contribuições de 94 para cá. E faz-se uma média aritmética. Acho que talvez a gente não precisa detalhar a conta, mas faz-se a média aritmética com as contribuições de 94 para cá. Então, as contribuições de 80 até 94, são 14 anos, não são consideradas. E aí, né, eu insisto muito nisso, porque a questão é, a gente sabe que média aritmética, se eu pegar, por exemplo, a minha idade, eu tenho 46, vamos dizer que você tenha, chutar aqui 44. Se a gente soma 46 com 44, dá 90, a média é 45. Se a gente soma alguém que é mais novo que a gente, opa, a média vai cair. Né? Se a gente pega alguém que é mais velho que nós dois, a média vai aumentar. Então, a questão é, para alguém que trabalha desde 82 até 2022, são 40 anos, do jeito que era, as contribuições de 82 a 94 não eram consideradas. Fazia-se a média com as contribuições a partir de 94. Se eu pego essas contribuições de 82 a 94, a média vai aumentar ou vai diminuir? Aí depende, né? Hoje a gente diz que não dá para ajuizar uma ação sem ter um profissional de contabilidade fazendo o cálculo junto com o advogado. Eu acho que não dá para ir na internet, achei um link bacaninha lá. Não dá, né? Tem que ser algo, porque envolve conversão de moeda. E, né, eu me lembro, como eu disse, eu tenho 46 anos, mas Sarneira, Cruzado, depois Cruzeiro Real. Ou seja, a gente teve aí de 80 até 94, acho que duas ou três ou quatro moedas. Então precisa fazer uma conversão dessa moeda, depois atualizar, depois fazer a média. Bem, se nesse período anterior a 94 o segurado tinha um bom salário, digamos assim, um salário alto, vale a pena, porque aí a média vai aumentar. Agora, se ele tinha um salário baixo, talvez a média vai diminuir, aí não vale a pena, né? Por isso que é importante essa assessoria, não só do advogado previdenciário, mas também do contador, né? Porque não é um cálculo fácil, né? Eu, particularmente, não sei fazer, né? Sempre temos ali parcerias com contadores e contadores especializados na área também, né? Porque não é um cálculo, insisto, não é um cálculo simples, é um cálculo que demanda conversão de moeda, atualização de valores, para que o segurado tome a decisão se vale a pena ou não ajuizar uma ação visando essa revisão.
Ótimo, ótimo, Milton. Realmente é uma situação em que envolve vários fatores, né? E é muito importante estar falando sobre isso. A gente vai finalizar o primeiro bloco para retomar, né, daqui a pouco, inclusive para adentrar outras questões. Só para finalizar aqui, a produção tá me chamando em um ponto, é a questão do fator previdenciário, né? Você comentou sobre esse fator, eu acho que seria interessante a gente só pincelar um pouco sobre essa questão específica do fator previdenciário, Milton.
O fator previdenciário, eu costumo dizer o seguinte, no Brasil, os trabalhadores braçais, com menos escolaridade, digamos assim, começam a trabalhar muito novo, né? Trabalhador da roça, o boia fria, mesmo nas fábricas, começa a trabalhar muito novo, com 14 anos. É possível começar a trabalhar como aprendiz. Antigamente, com 12 anos, era possível começar a trabalhar. Então, imagine uma pessoa que começou a trabalhar com 12 anos. 35, se dos 12 aos 47 ela sempre trabalhou e contribuiu, com 47 anos ela tinha ali 35 anos de contribuição. E aí tinha direito de se aposentar, obviamente, né? Trabalhou 35 anos. Ah, é muito novo, mas enfim, trabalhou 35 anos. Então, o fator previdenciário foi uma maneira de desincentivar as pessoas a se aposentar. Por quê? O que o fator previdenciário fazia é o seguinte: ah, eu comecei a trabalhar com 12 anos, cheguei lá com 50, tenho 38 de contribuição e quero me aposentar. Ainda sou novo, né? Expectativa de vida 75 anos para o homem, então eu ficaria 25 anos aposentado. Então, fazia-se o cálculo: ah, chegou lá, eu tenho direito a uma aposentadoria de R$3.000. O fator previdenciário, que é uma fórmula matemática, reduz esse valor. Olha, você vai ter direito de receber 70% disso. Então, de R$3.000, caía ali para R$ 2.100. Então, o fator previdenciário foi uma maneira, né, que os economistas, os burocratas, o INSS, ali na década de 90, encontraram para desincentivar as pessoas para que se aposentassem com a idade baixa, porque reduzia-se o valor que ele teria direito de se aposentar.
E isso entrou em 99? Essa, especificamente essa questão entrou a partir de 99?
A partir de 99. Final, começo do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que tentou fazer várias reformas à Previdência, e uma delas foi justamente essa, né, é uma maneira de fazer com que as pessoas postergassem a aposentadoria. De um ponto de vista, ah, mas a pessoa vai se aposentar nova, vai viver durante muito tempo aposentada, mas ela trabalhou durante muito tempo também, né? Talvez esse seja o grande desafio do Brasil. Eu tenho amigos que não são brasileiros: ah, mas o meu país é diferente. Eu falo: sim, mas lá você estuda até os 22 anos, você termina a sua graduação com 22, vai fazer uma especialização, vai viajar, algum, começa a trabalhar com 25. Então, se você trabalhar 40, você aposenta com 65. No Brasil, né, principalmente nas áreas mais pobre, na área rural, a pessoa começa a trabalhar com 7, 8, 9, 10 anos de idade. Né? Então, talvez esse seja o grande desafio do Brasil. A gente não pode ficar só numa burocracia, numa conta, pensando em tecnocratas. Temos que ver também essa questão social, que no Brasil é muito diferente de outros países, ou mesmo muito diferente nas classes sociais. Né? Hoje, um filho de classe média, engraçado, né, tem alguém aí: ah, tem que criança, tem que trabalhar. Mas o filho dele não trabalha, né? O meu irmão é professor de história, ele sempre fala isso: olha, o filho daquele cara que está lá no Facebook pedindo trabalho aos 10 anos, aos 12 anos, o filho dele não trabalha, né? Meu irmão, nós começamos a trabalhar muito novo, meu irmão especificamente, acho que com 14 anos já tinha registro em carteira, ele diz: olha, é interessante, porque o filho do pobre tem que começar a trabalhar com 10, 12 anos. A classe média para cima, o filho do rico, vai começar com 20, 25, depois de fazer toda a sua formação, entrar no mercado de trabalho, obviamente, com um salário maior. Né? Esse é um desafio que a gente tem que pensar quando se fala em aposentadoria.
Com certeza. E eu achei bacana que você trouxe essa questão, né? Porque meu pai também é dessa época, minha mãe é dessa época, e se a gente pegar, né, um período da nossa história, aí muita gente acabou migrando para os grandes centros e acabaram trabalhando em lavoura, em roça, e sofreram muito para se aposentar, né? Não sabiam muito bem. Até eu lembro muito do meu pai e da minha mãe, foi uma dificuldade muito grande para comprovar o período em que trabalhou também, nem todo mundo tinha registro. Então é uma questão social também que se implica no pano de fundo dessa história, né? Então acho que, como você bem disse, é importante que a gente tenha olhos, né, mas olhos que tenham um pouco um olho clínico nesse sentido, para poder entender a situação do nosso país, que não é, né, não dá para comparar com outras situações que são mais bem organizadas, enfim, que entenda o mercado de trabalho, propriamente dito, o início do mercado de trabalho, de uma outra forma. Então é muito importante esse recorte que você trouxe. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, porque muita gente tem muitas dúvidas, né? A questão da aposentadoria gera muitas dúvidas, e trazer esse tema aqui justamente é importante para isso, para a gente poder também sanar algumas delas. Então, Milton, a gente faz um intervalo agora no primeiro bloco, a gente volta daqui a pouco, né, para se aprofundar um pouco mais nessa questão previdenciária aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM 930. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Vamos à Luta.